Olá, doutora. Aproveitando então a oportunidade, nós tivemos um crime nesses últimos dias no município de General Carneiro, né? Mais um crime de feminicídio, onde uma mulher acabou perdendo a vida pela violência do seu companheiro. E uma criança de 9 meses ficou agora órfã, né? Sem mãe e sem pai. Doutor, o senhor vem notando aumento nesse tipo de caso de violência doméstica aqui na comarca?
Nós, lamentavelmente, temos acompanhado, estatisticamente, inclusive, também, um aumento de casos de violência doméstica nesse ano diferente, ano pandêmico, em que as pessoas permaneceram mais tempo em casa, mais tempo juntas, fora, ausente do trabalho, enfim. Agravou-se a situação e agravou-se também em muitas situações a gravidade dos casos. Muitos casos que temos recebido comunicação são muito graves, são casos pesados, né, que a mulher tem sofrido de maneira bastante sensível ao agravamento das violências praticadas pelo companheiro, pelo marido, pela pessoa com quem ela convive ou tem um relacionamento outro afetivo. E o nosso papel como centro de cidadania é prestar orientação, fazer encaminhamentos, né, se for o caso, proceder com a exigência do cumprimento da Lei Maria da Penha nos aspectos de um atendimento mais qualificado dessa mulher. Um atendimento com prioridade, um atendimento que seja resguardado o sigilo, que seja resguardada a sua segurança. Nós não temos aqui os instrumentos para deliberar as situações mais graves, como, por exemplo, a prisão do acusado, como fazer o trabalho terapêutico, psicológico de acompanhamento da mulher. Mas nós podemos cobrar, e é assim que procedemos, das demais autoridades, agentes públicos, dos demais serviços públicos que cumpram a Lei Maria da Penha. E nesse meio tempo fazemos o acompanhamento também da situação mulher vítima de violência, orientando-a, dando-a segurança, auxiliando nesses encaminhamentos que são bastante penosos, porque a mulher não quer se expor, não quer aparecer, tem muito medo de que procurando ajuda a situação possa piorar, continue a ser perseguida, possa sofrer um mal maior como essa tragédia aí, lamentável, que aconteceu no município de General Carneiro no último fim de semana. Então, nosso trabalho é um trabalho de muita cautela, de muito cuidado e de muito respeito à situação da mulher vítima de violência. E assim esperamos também que todo o poder público tenha esse olhar de atenção, seja na polícia, seja no atendimento de uma emergência, seja na saúde, na ação social, onde a mulher for atendida, eventualmente no atendimento terapêutico, em todos os encaminhamentos da justiça, que esse respeito qualificado seja promovido por todos, que se dê crédito à palavra da mulher, que não se julgue o porquê dela agir de uma maneira ou de outra, que não se questione nenhuma informação que ela traga antes de uma efetiva apuração. Esse é o nosso papel, é assim que procedemos aqui em União da Vitória, no nosso Centro de Cidadania, nosso CEJUSC, com um grau máximo de respeito e de proteção às vítimas, para que nenhuma outra tragédia, nem de perto, nem de longe, parecida com esse grave crime verificado no fim de semana, volte a ocorrer em nossas cidades, em nossa região.
Doutor, vale ressaltar também como que funciona a questão das denúncias. A Vara da Família não tem o poder de executar as prisões. É assim que funciona?
Exatamente, nem a Vara da Família, nem o SEJUSC, né, que são os dois setores que nós coordenamos. Né? A Vara da Família, Infância e Juventude faz a proteção quando há menor de idade envolvido, filho, enteado, né, criança que mora na mesma residência, por exemplo. Então toda essa parte protetiva fica na Vara Judicial. E o SEJUSC, ele trabalha com essa orientação e encaminhamentos que eu falei no começo. Mas nós não temos o poder, por exemplo, de determinar a prisão, de tomar uma atitude de monitoramento eletrônico, mas a gente sabe que monitoramento eletrônico, medida de afastamento, ainda que funcione em algumas situações e alguns casos, não funciona em outros, né? nós precisamos sempre ter a sensibilidade e assim, procuramos trabalhar nas áreas em que coordenamos, que titularizamos, de que há situações de homens agressores que não cumprem medida de afastamento. É que mesmo com monitoramento eletrônico por tornozeleira, ele não cumpre, né? São homens que quando das ameaças à companheira, a outros familiares, eles dizem, ó, não tem juiz, polícia, delegado que vá fazer ou cumprir medida de afastamento. É, então são casos graves, pesados, que a mulher sofre muito, né? Com essa atitude, inclusive, de desafio do agressor às autoridades públicas constituídas. São situações que, a nosso ver, é recomendável que ocorra prisão e que essa prisão também se prolongue no tempo, para que nós possamos ter um período de reflexão do agressor de que não há impunidade, de que se as ameaças continuarem, ele vai responder pela letra da lei e vai permanecer um longo tempo apreendido, preso, respondendo pelos seus atos. E depois, eventualmente, numa condenação, assim permanecendo preso por mais tempo. Então, a nossa recomendação, assim procedemos, quando entendemos que há uma gravidade maior, comunicamos de forma urgente para a vara criminal, para a promotoria de justiça criminal, porque são eles que têm esse poder de deliberar sobre a prisão, né? A eles cabe fazer daí essa avaliação sobre os aspectos de quando a prisão é possível ou não. Mas, claro, nós sempre temos uma preocupação muito grande, porque pela nossa experiência, pela quantidade enorme de casos que atendemos, né, nós atendemos no mínimo uma dezena de casos novos por semana no nosso sistema Sejusc, Vara da Infância e Juventude e Vara da Família. Então, nós temos uma experiência já de alguns anos de saber que há casos mais graves que, infelizmente, a medida de afastamento, ela pouco ou quase nada produz de resultado útil para a proteção efetiva da mulher e dos filhos, né? Isso nos preocupa bastante na medida em que nós continuamos a ver tragédias como a que aconteceu ano passado, ali na estação, no centro de União da Vitória, né, no meio de uma festa pública, e como essa que ocorreu, por exemplo, agora no último fim de semana, no interior do município de General Carneiro, aqui muito próximo de União da Vitória, como aconteceu em Bituruna, algumas semanas atrás também, lamentavelmente. Para que essas situações não se repitam, é preciso muita seriedade e um olhar com atenção e respeito às vítimas, né? Porque se as vítimas não tiverem esse olhar de atenção e proteção, nós lamentavelmente vamos continuar, muitas vezes, a visualizar ainda tragédias como essas acontecendo aqui na nossa região.
Doutor, para a gente finalizar, mais uma vez, quais são os canais para a denúncia da violência doméstica ou qualquer outro tipo de violência?
Vale lembrar, eu destaco e tomo a liberdade de divulgar que nós atendemos, inclusive, de forma remota. Em outras palavras, a mulher não precisa nem sair de casa, né? Basta acesso a um aparelho de telefone celular, a uma rede social, pode ser pelo Facebook do Sejusc, União da Vitória, pode ser pelo Instagram, Rede de Ajuda Sejusc. Podem nos procurar diretamente, inclusive, se alguém tiver o Facebook ou Instagram, pode jogar lá Carlos Mattioli, com dois T's, me mandar mensagem direta, nós também vamos documentar e fazer um encaminhamento para que nossa equipe possa acolher e atender de forma mais rápida possível, respeitando o sigilo, resguardando todas as informações com muita cautela e só avançando em conjunto com aquilo que a mulher deliberar, ou seja, não vamos tomar nenhuma medida em desacordo com as decisões que a mulher vítima escolher. Nós ajudamos a pensar, nós trabalhamos com empoderamento para que a mulher tome decisões seguras, de forma segura e convicta, mas nós não vamos, de forma alguma, em momento algum, avançar sem que exista o ok da mulher para que possamos aí fazer os encaminhamentos criminais e todas e quaisquer outras deliberações que são possíveis em sua proteção. Isso é feito de maneira conjugada para que ela tenha segurança de quais são os melhores caminhos a escolher para sua própria proteção.